6 anos de familiar com o relator, as entidades a que se sugere que deve parecer estão aí mencionadas: Conselho de Segurança e Estrutura, Ministério Público, Tribunais Administrativos e Fiscais, órgãos, advogados, proteção de dados e Conselho para as Migrações. Por contrário, o vosso agradecimento ao Sr. Deputado Isabel Moreira. Relativamente então aos dois projetos de resolução do PCP sobre a criação de uma escola de formação para os presos prisionais, irá na sequência das visitas que realizamos ao Estado de Lisboa e Santa Cruz do Bispo. O Sr. Deputado-Geral Pereza assume, peço desculpa, não há lugar à missão do relator. Fica de qualquer forma aqui o nosso reconhecimento ao Sr. Deputado-Geral Pereza. Precisamos apenas saber. Distribuição de iniciativas legislativas e temos agora vários pareceres.
Apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei que determina, de facto, a cessação de vigência de decretos leis publicados entre os anos de 75 e 80, vê-lo, sobretudo, cumprindo o seu programa de governo e no sentido de prosseguir uma política legislativa orientada para a composição do objetivo de legislar melhor. O governo tem um grupo de trabalho que tem estado a trabalhar nesta matéria. Há largos meses, foi publicado no dia 8 de maio deste mês o Decreto-Lei 32/2018, que já revoga 1.449 diplomas de decretos-lei que são claramente da competência hoje, da competência constitucional do Governo, e, portanto, incorporou nesta proposta de lei 124.13 um conjunto de 821 diplomas que. O tempo da produção dessa legislação entre 1975 e 1980 eram competência da reserva relativa da Assembleia da República e competência do Governo, que, de certa forma, tinham competência concorrencial em muitas destas matérias, sobretudo naquele período em que, entre 74 e 76, não havia Constituição, vigorava, por interpretação, a Constituição de 33, com muitas matérias. Essencialmente no governo, que eu preferi chamar de governo, no primeiro período do Conselho da Revolução e depois, mais tarde, também governo provisório. E o que é verdade é que o governo optou por sistematizar essas matérias, clarificando e promovendo a segurança jurídica e, ao mesmo tempo, também uma tutela e uma proteção do princípio da proteção da confiança, que, de certa forma, hoje fazem todo o sentido, uma vez que há diplomas completamente desnecessários que continuam a ser aplicados e que estão sendo aplicados têm efeitos jurídicos por terem referências legislativas não estando refogados e, portanto, é essa a pretensão que, a partir desta proposta de lei, a Assembleia da República, de certa forma, reduza o acervo legislativo de atos votados pelo Governo nesses anos e que tem vindo, como acabei de explicitar, a ser também trabalhado e continuar a trabalhar para esse grupo de trabalho que ainda este mês refogou mais 1.449 diplomas. De facto, a nota técnica dos serviços explicita melhor uma questão que já tinha sido citada aqui na comissão e que a reunião de líderes tinha também levantado no dia, penso que 11 de abril, que tem a ver com o facto de saber se a Assembleia tem ou não tem hoje competência para fazer cessar a vigência de decretos por leis, mas parece-me resultar claro da nota, e também é a minha opinião, de que, de facto, esses decretos, leis publicados nos anos 75 e 80, inseriam-se num âmbito de competência exclusiva do Governo, ou se poderiam, pensar-se que se poderiam inserir nesse âmbito de reserva relativa de competência da Assembleia da República. É verdade que os serviços concluem, de facto, pela competência da Assembleia da República nessa matéria, uma vez que são individuais que definiu na Constituição o artigo 164 da Constituição como reserva absoluta de competência da Assembleia da República, definindo quais são as matérias cuja competência é apenas da Assembleia da República e aquela que, por via da atuação legislativa, o Governo pode vir a legislar. E, portanto, parece-me resultar claro, não invocando aqui já alguma jurisprudência nesta matéria do Tribunal Constitucional quanto à interpretação de dados, sobretudo, e também não invocando o facto da Assembleia da República não poder deixar de perder esta oportunidade de revocar definitivamente esta legislação, assumindo também o seu princípio da preeminência legislativa num Estado democrático, que me parece de todo aqui justificar-se a todo o tempo e sobre todas as perspectivas. Portanto, Sr. Presidente, por fim, dizer que a iniciativa legislativa com propósitos formais encontra-se, de acordo com a lei formal, também em conformidade e, no fundo, penso que os requisitos para poder ser discutida e votada em plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Otávio Cadeiro. E a palavra do Sr. Deputado Ricardo Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Relator de fazer mais uma pequena correção que não foi suscitada, pelo menos por mim, aqui na Comissão. Alguma dúvida relativamente à competência da Assembleia da República para a aprovação destes diplomas, porque essa dúvida, do meu ponto de vista, não existe. Ou seja, só existiria, residualmente, em termos constitucionais, até só existiria relativamente a quaisquer diplomas que tivessem que ver com a organização interna do próprio governo, com a orgânica do próprio governo. O que eu suscitei aqui e mantenho é a dúvida pertinente, do meu ponto de vista, sobre o porquê que o governo, em matéria que, na maioria dos casos, é matéria de competência concorrencial, enviar para a Assembleia da República. Se é concorrencial, é óbvio que a Assembleia da República pode revogar, não é isso que está em causa. O que está em causa é o conhecimento de causa, passa a expressão, passa o plenário, o conhecimento de causa que a Assembleia da República e nós próprios deputados tenhamos para, de uma forma esclarecida e perfeitamente segura, obtemos pela revogação de diplomas que têm que ver com matérias que são concorrenciais e que tipicamente são da competência do Governo normalmente. E, portanto, só o Governo é que está municiado normalmente de meios adequados e, nomeadamente, de informação sectorial para poder, com segurança, em nome do tal princípio da confiança, que eu saúdo, obviamente, e que o Sr. Deputado Relator faz muito bem em assinalar e registrar no seu parecer, em nome do tal princípio de confiança e de segurança da ordem jurídica. A minha dúvida prende-se exatamente com isto. Aquilo que o Governo devia mandar para a Assembleia da República deveria ser única e exclusivamente as matérias onde existe manifestamente uma reserva de competência da Assembleia da República para que, aí sim, obviamente, até porque o Governo não poderia fazer, será a Assembleia da República a averiguar e a decidir da oportunidade na revogação desta legislação. Não tendo sido essa a opção do Governo, manifestamente aquilo que nós vamos que estamos a ser convocados a fazer é pôr na prática a nossa chancela de revogação sobre o conjunto de legislação relativamente à qual, em consciência, eu podemos, e da parte do PSD, entendemos que não temos a informação suficiente para, em nome da dita segurança jurídica, revogar e enterrar juridicamente estes diplomas. E chamamos a atenção exatamente para isso, porque pode ser, de certa forma, espero que não, hoje lá não, um presente determinado que está a ser entregue à Assembleia da República para ser ela responsável pela revogação de legislação que hoje amanhã se venha a demonstrar que, afinal, nem deveria ter sido completamente revogada. E esta questão, que do meu ponto de vista subsiste, que obviamente o Sr. Deputado Relator, como nenhum de nós, tinha condições relativamente àqueles 800 e tal diplomas de fazer um trabalho apurado e substantivo de averiguação se de facto tem ou não tem razão de ser a sua revogação no momento atual. E, portanto, continuo, em nome do PSD, a lamentar que tenha sido esta, que seja esta a opção do Governo e a deixar aqui a nossa enfim, para não dizer protesto, no mínimo, a nossa dúvida legítima relativamente à oportunidade da Assembleia da República se abalançar apenas porque um grupo de trabalho do Governo não é fiscalizável diretamente por nós, ou pelo menos no tempo útil que nos é dado para cuidar de observar a oportunidade de revogação destes mais de 800 diplomas. E, portanto, a nossa posição relativamente ao parecer, obviamente, não temos nada a opor, mas relativamente àquilo que está por trás desta iniciativa legislativa, mantemos todas as dúvidas que enunciámos e que, do nosso ponto de vista, não estão devidamente esclarecidas. No mínimo, exigir-se-ia que fosse solicitado ao Governo, através do dito grupo de trabalho que fez este esforço, que fosse comunicado à Assembleia da República quais são as matérias aqui que são verdadeiramente, hoje em dia, de competência própria da Assembleia da República e não de competência concorrencial, para que a Assembleia da República sobre essas matérias pudesse, de uma forma informada e esclarecida, tomar uma decisão definitiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. É uma sugestão de alteração do parecer?
Não, Sr. Presidente, o processo legislativo ainda está no seu início e, portanto, eventualmente teremos a oportunidade, ou, por exemplo, quando tivermos aqui a regimental com a Sra. Ministra da Presidência, suscitar essa questão, porque, de facto, senão eu penso que a Assembleia da República o que vai fazer é um bocadinho um tiro no escuro.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Isso estava claro, mas como estava a referir já a matéria do conteúdo do próprio projeto de lei, não ao parecer ainda de pertinente colocar esta questão. Estamos então em condições? Não. Se estava a pagar, mas tem
só para esclarecer o deputado Luís Marques Guedes e os colegas. O preâmbulo do diploma é claro. Afirma isto. Na base da presente iniciativa legislativa, encontra-se, portanto, um trabalho laborioso de análise individualizada e sistemática de todos os textos de lei aprovados desde 75, aferindo a sua vigência e utilidade normativa de modo a dissipar qualquer dúvida quanto às respectivas possibilidades de aplicação em ODR ou a eventual subsistência da produção de efeitos jurídicos por parte destes diplomas. Esta análise foi depois submetida a instâncias várias de confirmação e validação, designadamente por serviços e organismos de diferentes ministérios que atuam mais próximo das realidades e domínios setoriais em questão. Todo este processo obteve um critério prudencial ou de cautela jurídica, segundo o qual só se determina expressamente a não vigência daqueles decretos em relação aos quais existe um grau de confiança acrescido quanto à respectiva obsolência normativa. Portanto, eu aqui compreendo muito bem as dúvidas que elas são razoáveis, que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes afirma, mas o Governo assume aqui a responsabilidade política para a apresentação à Assembleia da República de um trabalho feito, submetido aos serviços que aqui está escrito, os próprios serviços validam a utilização desta legislação e a sua capacidade. Compreendendo a dúvida razoável, também me validei de não abordar essa questão, uma vez que o prémio de diploma tem aqui, digamos assim, uma condição de racionalização política do próprio governo, assumindo que já fez o trabalho de casa, damos uma certa confiança e conforto de que, se os povos juristados só acham que esta resolução já não é utilizável, não tem efeitos jurídicos, nem a aplicação de um agravo, portanto, parece-me que podemos ter mais ou menos essa confiança. Agora, de facto, aqui ou ali pode surgir, eu não vou assegurar isso, acho que ninguém pode assegurar que não possa haver um problema qualquer, mas isso também existe sempre em qualquer prática legislativa e nós sabemos que a técnica legislativa isso resulta muitas das vezes, mas esperamos que desta vez não.
Muito obrigado, deputado António Abreu. Tenho palavras, deputado Leopoldo Esquerdo.
O Sr. Presidente, eu não quero eternizar de modo nenhum, apenas dizer que sigo e agradeço esta decisão do Sr. deputado relator. No entanto, isso é ao lado daquilo que foi a minha crítica, porque, com toda a franqueza, até longe de mim, obviamente, pôr em causa a seriedade com que o governo está feito com os seus serviços, com a administração, este trabalho, este levantamento. Para mim, o que não faz sentido é que o governo, e não consigo perceber porque é que o governo está tão seguro disso, porque é que não resolve ele? Porque é que manda para a Assembleia? Só devia mandar para a Assembleia aquilo que o governo assuma que não tem competência para revogar. E não é o caso. O problema para mim é o governo fez um trabalho, seguramente que o fez com toda a seriedade, não ponho isso em causa, mas não percebo então porque é que o governo não assumiu a responsabilidade e não assume a responsabilidade de revogar se está tão seguro da correção desse trabalho, porque é que não assume ele a responsabilidade de revogar tudo aquilo que ele tem competência para revogar? Porque é que não manda, porque é que manda tudo para cá, sabendo que nós não podemos fazer essa averiguação dessa totalidade dos 800 e tal diplomas? Devia mandar única e exclusivamente para cá aquilo que é competência reservada à Assembleia da República, em que o governo se manifesta incompetente, organicamente, não substantivamente, organicamente, para revogar, dizendo que, do ponto de vista dele, faça esse trabalho todo que fez, esta matéria que está obsoleta, juridicamente falando, mas que a Assembleia da República compete exclusivamente decidir a revogação ou não a revogação. É precisamente essa diferença apenas que eu sugiro e não pôr em causa, obviamente, a seriedade com que o processo tenha sido efetuado, longe de mim, ter qualquer processo de intenção relativamente a isso.
Estamos em condições de proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem está aprovado por unanimidade? Passamos então ao parecer da senhora deputada Isabel Pereira sobre.
Lei 773 do Bloco de Esquerda, que define e regula as condições em que a antecipação da morte por decisão da própria pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e que se encontra em sofrimento duradouro e insuportável não é punível, foi admitida em 8 de fevereiro de 2018, tendo sido remetido no mesmo dia à Comissão de Assuntos Cruz, a esta Comissão, para emissão de parecer. Foram cumpridos os requisitos que eu aqui refiro, na respectiva exposição de motivos, os autores da iniciativa, reconhecendo que a morte é uma dimensão essencial da vida, consideram que encarar a vida na perspectiva dos direitos que a configurem como experiência de liberdade, implica que o direito inalienável de cada uma a fazer as escolhas fundamentais sobre a sua vida não seja suprimido nesse momento essencial que é aquele em que a vida se abeira do fim. Neste sentido, conclui-se que este primado dos direitos e da livre decisão pessoal assume particular relevo nas situações em que, face a uma condição de doença incurável e fatal que provoca um sofrimento insuportável, o pedido da pessoa nessa condição para que assuma as morte seja antecipada com o auxílio de um profissional de saúde, esbarra na penalização com pena de prisão até 3 anos ou estabelecida no Código Penal para anuência e atuação. legislação em conformidade desses profissionais de saúde. Lembram ainda os autores do projeto de lei que a ordem jurídica portuguesa tem vindo a acolher a autodeterminação das pessoas doentes como exigência de respeito pela sua dignidade e que foi assim com a recepção legal do princípio do consentimento informado, foi assim com a proibição do encarnecimento terapêutico, foi assim com a regulação das diretivas antecipadas de vontade, vulgo testamento vital. Porém, no seu entendimento, esse acolhimento da autodeterminação pessoal carece de ser completado com a regulação das condições em que a satisfação do pedido de antecipação de morte não é punível. Invoca-se também na exposição de motivos o debate intenso e profundo que tem ocorrido na sociedade portuguesa a esse respeito, desencadeado pelo manifesto de direito a morrer com dignidade, do movimento cívico para a despenalização da morte assistida e com expressões de relevo também na Assembleia da República. Tornou claro que não é aceitável, à luz do princípio geral de tolerância e da articulação constitucional entre o direito à vida, direito à determinação pessoal e direito ao livre desenvolvimento da personalidade, negar o direito de, dentro de um quadro legal rigorosamente limitado, se ver atendido o pedido para a antecipação da morte, sem que tal gere penalização de quem, fiel à função de acompanhamento até ao fim, ajude com compaixão e respeito à satisfação de um tal pedido. Para os autores do projeto de lei, impõe-se legislar com coragem e equilíbrio, acolhendo a exigência tolerante do direito de todos ou todas à livre decisão sobre todos os momentos da vida, incluindo a morte, e, por outro lado, definindo com rigor as condições e requisitos a preencher pelo doente que peça a antecipação da morte. Descrevendo o que consideram ser os três elementos dessa definição e regulação, os autores dividem a proposta nos seguintes termos. Primeiro, limitação do universo de requerentes legítimos através da acumulação de um diagnóstico, doença incurável e fatal ou lesão definitiva. Um prognóstico, a doença em causa tem que ser incurável e fatal. Um estado clínico, sofrimento duradouro e insuportável. E um estado de consciência, capacidade de entender o sentido e o alcance do pedido. Dois, estabelecimento do respeito pela vontade livre e esclarecida do doente como requisito absolutamente imprescindível, com a consequente exclusão de menores e doentes mentais do universo de requerentes legítimos à antecipação da morte. E três, consideração da garantia de um rigoroso cumprimento da lei através de um mecanismo de validação prévia do procedimento seguido, mecanismo que não exige nas leis de outros países que legalizaram a morte assistida. Do ponto de vista sistemático, o projeto de lei divide-se em cinco capítulos que tratam respectivamente do pedido de antecipação da morte, do procedimento clínico de antecipação da morte, dos direitos e deveres dos profissionais de saúde, da comissão de avaliação e das disposições finais. Relativamente ao pedido de antecipação da morte, o mesmo deverá corresponder a uma vontade livre, séria e esclarecida da pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e sofrimento duradouro e insuportável. E apenas poderá dar origem a um procedimento clínico de antecipação da morte se feito por pessoa maior, capaz de entender o sentido e o alcance do pedido e consciente do momento da sua formação. Ao pedido do doente, que apenas será considerado legítimo se apresentado por cidadão nacional ou legalmente residente no território de Portugal, segue-se um procedimento clínico de antecipação da morte que formalmente se inicia com um documento escrito, datado e assinado pelo doente, integrado em boletim de registro criado para o efeito, onde se irá registrar todos os pareceres e decisões do doente. Mediante o pedido do doente, o órgão designado médico responsável verifica se o doente cumpre todos os requisitos e presta-lhe toda a informação e esclarecimento sobre a situação clínica que os afeta, os tratamentos aplicáveis, viáveis e disponíveis, designadamente na área dos cuidados paliativos e o respectivo prognóstico, após o que verifica se o doente mantém e reitera a sua vontade. Eu vou, ao longo do parecer, referindo sempre os artigos respectivos. Confirmada novamente a vontade do doente, o médico responsável proceder à consulta de um médico especialista na patologia que afeta o doente, cujo parecer confirma ou não que estão reunidas as condições referidas, o diagnóstico e prognóstico da situação clínica e a natureza incurável e fatal da doença ou a condição definitiva da lesão. Sempre que o médico responsável e ou o médico especialista tenham dúvidas sobre a capacidade da pessoa para solicitar a antecipação da morte ou admitam ser a pessoa portadora de uma perturbação psíquica que afeta a sua capacidade de tomar decisões, é obrigatório o parecer de um terceiro médico especialista em psiquiatria. O procedimento é cancelado em caso de parecer desfavorável dos médicos referidos. Finalmente, antes da antecipação da morte, é ainda necessário um parecer favorável da Comissão de Avaliação dos Processos de Antecipação da Morte, composta por 9 personalidades de reconhecido mérito que garantam especial qualificação nas áreas de conhecimento mais diretamente relacionadas com a aplicação do diploma, sendo 3 juristas, 3 profissionais de saúde e 3 especialistas em ética ou bioética, sejam ou não profissionais de saúde ou juristas, e dispõe de secção permanente constituída por 3 dos seus membros que deverá ser dado no prazo de 24 horas após da data marcada para a antecipação da morte, o procedimento é interrompido e não se realiza. Se ao procedimento recuperar a consciência e mantiver a sua decisão, ou se estiver disposto adversamente à declaração antecipada de vontade constante do respectivo testamento vital, sendo a única circunstância em que se admite a realização da antecipação da morte sem correspondência a uma vontade atual do doente. O projeto de lei prevê que o ato possa ser praticado nos estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde e dos setores privado e social, que estejam devidamente licenciados e autorizados para a prática de cuidados de saúde, disponham de internamento e de local adequado e com acesso reservado, sem excluir a possibilidade de, por vontade do doente, ser praticado no seu domicílio ou noutro local por ele indicado, desde que o médico responsável considere que dispõe de condições adequadas para o efeito. A presenciar o ato poderão estar, além do médico responsável e de outros profissionais de saúde que praticam ou ajudam no ato de antecipação da morte, as pessoas indicadas pelo doente. No que concerne aos profissionais de saúde que intervêm no procedimento, o projeto de lei prevê que estes fiquem vinculados aos deveres referidos no artigo 16º, que eu refiro na página 5. Não obstante, garante-se que nenhum profissional de saúde pode ser obrigado a praticar ou ajudar o ato de antecipação da morte de um doente, se por motivos clínicos, éticos ou de qualquer outra natureza entender não o dever fazer, sendo assegurado o dever à objeção técnica e à objeção de consciência de todos que o invoquem. No caso dos médicos que participem no processo clínico de antecipação de morte, prevê-se também que estes não poderão ser sujeitos à responsabilidade disciplinar por violação do número 2 do artigo 65 do Código Deontológico da Ordem dos Médicos, conquanto cumpram todas as condições estabelecidas no projeto de lei. O projeto de lei inclui ainda necessariamente uma alteração ao Código Penal nos artigos 134 e 135, que referem respectivamente ao crime de homicídio ou pedido da vítima e ao crime de incitamento ou ajuda ao suicídio, com aditamento de um novo número 3 em ambas as disposições, mencionando que a conduta não é punível quando realizada no cumprimento das condições estabelecidas pela lei número tal, portanto é um caso de despenalização. Pelo projeto de lei é atribuído ao Governo um prazo de 180 dias após a publicação do diploma para proceder à regulamentação, ficando a lei com prazo de 30 dias para a respectiva entrada em vigor. Do ponto de vista constitucional e legal, eu apenas referi o que tem sido trazido para o debate, nomeadamente aqui nos trabalhos que tivemos por causa das duas petições. Evidentemente, são colocados para esta matéria o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à vida e o direito ao desenvolvimento da personalidade. Referi o que está previsto no Código Penal relativamente aos crimes do homicídio pedido da vítima e de incitamento ao suicídio. Depois, regulamentando com objetivo distinto outra temática relacionada com o período da vida, com a incidência nos tratamentos médicos, encontra-se previsto e instituído no nosso ordenamento jurídico o ora designado testamento vital, que admite o estabelecimento de diretivas antecipadas, permitindo o doente decidir aquilo que eu refiro na página 6 e 7. Por sua vez, a Lei 15, 2014, de 21 de março, que vai consolidar a legislação em matéria de direitos e deveres do doente dos serviços de saúde, prevê expressamente no seu artigo 3º que o consentimento ou recusa de prestação dos cuidados de saúde devem ser declarados de forma livre e esclarecida, salvo disposição especial da lei, e que o utente dos serviços de saúde pode, em qualquer momento de prestação de cuidados de saúde, revogar o consentimento. Na página 7, faço referência às consultas e contributos, nomeadamente as que resultam da petição 113 e da petição 250. Na página 9, faço referência às outras iniciativas pendentes. Opto por não emitir nesta sede a opinião pessoal e as conclusões são as habituais e, portanto, consideram-se cumpridos, peço desculpa, os requisitos formais, constitucionais, regimentais, etc., para que possa ser este projeto de lei apreciado e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pereira. Uma vez que há ainda dois outros relatórios que foram apresentados pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, se poderíamos fazer a apresentação de todos os relatórios e os respectivos que são a seguir. Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, concordar, enfim, pedir que associasse na sua intervenção à apreciação dos dois, à apresentação dos dois relatórios, sim?
Muito bem, Sr. Presidente. Com o consentimento do Sr. Presidente, foi decidido fazer o relatório sobre os dois projetos de lei. O projeto 832-13 do PS. se aplicam. Quanto à iniciativa do PS, esta visa proceder à 47ª alteração ao Código Penal, regular as condições especiais para a prática da eutanásia não punível. É proposto o aditamento do novo número 3 aos artigos 134 e 135 do Código Penal, referentes aos crimes de homicídio a pedido da vítima e de incitamento ou ajuda ao suicídio, respectivamente, a excluir a punibilidade desses crimes quando a conduta for realizada no cumprimento da lei que regula as condições especiais de antecipação da morte, a pedido da própria pessoa, maior, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal, praticada ou ajudada por profissionais de saúde. Considera-se neste projeto, no seu artigo 2º, eutanásia não punível à antecipação da morte por decisão da própria pessoa maior em situação de sofrimento extremo, como foi dito, com lesão definitiva ou incurável e fatal, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde, sendo que o delito subjacente a esta decisão, que pode ser livremente revogada a qualquer momento, ou dessa procedimento clínico e legal, correspondendo a uma vontade atual, séria, livre e esclarecida. Em relação ao procedimento, eu, com licença, Sr. Presidente, e dos seus deputados, darei o merecimento dos autos, dado que o parecer é relativamente extenso. E em relação ao projeto de lei 838 do PEV, visa definir as condições e os procedimentos específicos a observar nos casos de morte medicamente assistida e alterar o Código Penal para despenalizar a morte medicamente assistida a pedido sério, livre, pessoal, reiterado, instante, expresso, consciente e informado da pessoa que esteja em situação de profundo sofrimento decorrente de doença grave, incurável e sem expectável esperança. Expectável esperança de melhoria clínica, encontrando-se em estado terminal ou com lesão amplamente incapacitante e definitiva. Ambos os projetos, o signatário deste parecer conjunto, exime-se manifestar a sua opinião nesta sede, de acordo com os preceitos regimentais aplicáveis, e em relação às conclusões. O Partido Socialista apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 832-13, que procede à 47ª alteração ao Código Penal e regula as condições especiais para a prática de eutanásia não punível. Por sua vez, o PEV apresentou o projeto de lei 838, que define os mesmos condições em que a morte medicamente assistida não é punível. Ambas as iniciativas pretendem definir os termos e as condições para a prática da eutanásia / morte medicamente assistida não punível, regulando as situações em que tal é admissível. Ambas as iniciativas propõem alterações dos artigos 134, homicídio a pedido da vítima, e 135, incitamento ou ajuda ao suicídio, ambos estes artigos do Código Penal, excluindo a punibilidade desses crimes nos casos em que é admissível a eutanásia / morte medicamente assistida. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Sociais e Garantias é de parecer que ambos os projetos de lei reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abel Corim. Tem a palavra o Sr. Deputado José Abel Pereza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, começar por cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo relatório relativamente ao projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre esta matéria. Trata-se, a nosso ver, de um relatório, de um projeto de parecer rigoroso, que aponta de maneira muito precisa aquilo que são os conteúdos essenciais e os pressupostos essenciais deste projeto de lei, que será debatido juntamente com os demais sobre a mesma matéria no próximo dia 29, e tem também o cuidado de dar conta de como este projeto de lei se inscreve num processo de debate que tem tido lugar não apenas na sociedade portuguesa em geral, mas também na própria Assembleia da República, na sequência de iniciativas de cidadãos e que motivaram a audição de inúmeras personalidades e de inúmeras instituições que estão referidas nas páginas 8 e 9 deste mesmo projeto de parecer. Queria também cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Abreu Moreira,
em causa neste debate. Os dois relatórios têm esse mérito de maneira diferente, naturalmente, porque são de autores diversos, diversos são projetos diferentes, mas têm ambos o mérito de mostrar aquilo que verdadeiramente está e aquilo que verdadeiramente não está em debate na apreciação destes projetos. Ao serem precisos na descrição e na identificação dos conteúdos essenciais de cada projeto, são contributos, a nosso ver, relevantes para que o Parlamento, desde logo, e a sociedade portuguesa no seu todo também, possam, digamos, identificar com rigor aquilo que é o conteúdo e o alcance deste debate e aquilo que não é. E, portanto, queria felicitar ambos os relatores que, de maneira diferente, porque são pessoas diferentes, apresentam aqui estes contributos que consideramos relevantes para o debate que está em curso e que terá um momento muito importante no próximo dia 29. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O General Pereza tem a palavra, Sr. Deputado, a Isabel Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria felicitar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, pelo relatório objetivo, que faz uma descrição correta e bastante explicativa daquilo que é o conteúdo exato do projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo seu rigor, pela sua isenção, também porque dava conta do debate que teve lugar na Assembleia da República, por causa de sobretudo, da primeira petição que deu asa a um grupo de trabalho no qual estávamos ambos presentes, e o Sr. Deputado dá conta disso no parecer, e aliás foi um debate intenso, interessante, ouvimos muitas entidades de todas as áreas, e isso é referido no seu parecer, e também entendo, tal como foi dito há pouco, que o parecer, evidentemente, independentemente da opinião que cada pessoa tenha relativamente ao mérito dos projetos de lei em causa, o parecer contribui para que fique claro qual é que é o objeto do projeto de lei, porque tem havido, evidentemente não dentro da Assembleia da República, que é o fórum próprio para decidir esta matéria, mas tem havido, por vezes, alguma neblina em torno destes projetos de lei, no sentido de dizer, por exemplo, que estão em causa de doenças mentais ou outros tipos de doenças que não têm nada a ver com estes projetos de lei e, portanto, ou doenças de foro psiquiátrico, enfim, até colunas de opinião dizendo isso, certamente por parte de quem não leu atentamente os projetos de lei, e referindo-me ao projeto de lei do Parlamentar do Partido Socialista, não leu este projeto de lei, mas também não leu os outros, porque relativamente aos outros a questão coloca-se da mesma forma. E, portanto, eu acho que o parecer do Sr. Deputado escreveu é um parecer que permite precisamente isto, que dar uma base de reflexão objetiva sobre aquilo que é o projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e dando conta de um debate que efetivamente existiu e tem existido, aliás, como de resto o próprio Presidente da República confirmou. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Isabel Pereira. Pergunto se há mais algum pedido de intervenção. Vamos então votar os pareceres. Começo pelo parecer do Sr. Deputado Isabel Pereira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Votamos agora o parecer relativo aos projetos de lei do PS e do PEV, que foi apresentado pelo deputado Carlos Abreu Mourinho. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, eu se calhar não percebi bem, a deficiência é minha, mas o Sr. Presidente estava a sugerir a possibilidade de criação de um grupo de trabalho para estas matérias relativas à proposta de lei 110 e às do PSD sobre a intervenção.
É isso. Eventualmente, não juntar ao grupo de trabalho que já existe.
Ah,
o grupo de trabalho é só com os eleitorais.
Sim.
E os projetos de lei do PSD, só o segundo, o 756, é que tem implicações nas leis eleitorais.
Portanto, era no sentido de eventualmente se formar um grupo de trabalho para discutir.
Formar um grupo de trabalho ou, por exemplo, transformar em propostas de alteração ou projeto de lei 110, portanto, desculpem, a proposta de lei 110 do governo, os projetos de lei que incidem sobre as leis eleitorais da autoria do PSD. Deputado,
Sr. Presidente, está assim na linha do que estávamos também a dizer. Aliás, as alterações às leis eleitorais decorrem precisamente de propostas que visam a alteração do regime de incapacidade. Portanto, na minha perspectiva, não fará muito sentido apreciar essas alterações sem escolhermos e decidirmos sobre quais são as soluções em termos de regime das incapacidades. Portanto, se a ideia for ser constituirmos um grupo de trabalho que abranja, obviamente, a tramitação, a análise da proposta do Governo e até das propostas que estão fora do PSD, faz todo o sentido também juntar as funções, as propostas sobre a alteração das leis eleitorais, porque elas de fato precisam de competência. E, portanto, faria a sugestão que se tratasse de em conjunto, globalmente. Isso pode ser uma metodologia do grupo de trabalho, não vejo nenhum problema sobre.
Muito obrigado, Sr. Presidente Anastácio, Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Salvador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que temos aqui dois problemas. É que, tanto nós temos a funcionar um grupo de trabalho que está apreciado nas zonas eleitorais, tem a ver com vários aspectos, geralmente com falta de mobilidade, e, portanto, com várias questões. Depois temos este processo relativamente às intempos no maior acompanhado, em que o PSD propõe alterações às leis eleitorais, mas eu creio que a proposta de lei também. Creio que a proposta de lei também tem alterações às leis eleitorais. E, portanto, corremos aqui o risco de ter dois processos em simultâneo na alteração das leis eleitorais. Talvez aqui a metodologia possível fosse, dado que, não sei, por exemplo, dado que há um grupo de trabalho a apreciar as leis eleitorais, que se pudesse desentranhar o que destas iniciativas têm a ver com as eleitorais, para que esse grupo de trabalho possa ver se é possível essa parte incorporada num único processo legislativo. E depois havia um grupo de trabalho aqui que seguiria as outras matérias relativas ao maior acompanhado, talvez fosse a forma de poder conciliar as duas coisas. Sou pena, temos aqui uma. Ou seja, a matéria eleitoral seria remetida para o que já existe. Que ainda não concluiu os seus trabalhos e as restantes matérias serem tratadas no grupo de trabalho relativo a estas iniciativas não era acompanhado. Mas o que é que é o sequencial? É que eu não
pediu a palavra ao Sr. Deputado Carlos Alves do Pim.
Mas o Sr. Presidente era tentando criar aqui uma solução eficaz, eficiente. Se a indicação que o Sr. Deputado Lachandrada nos dá, não está aqui o Sr. Deputado já soltado, é de que o grupo de trabalho das leis eleitorais, em princípio, para a semana, porventura. Bom, mas qualquer depois o Sr. Deputado Lachandrada.
Para que é que ainda hoje ou amanhã as verificasse a votação?
Sim, e portanto, eu acho é que nós, realmente, devia ser sequencial neste sentido. Deveríamos conhecer primeiro quais são as soluções apontadas pelo grupo de trabalho das leis eleitorais no que diz respeito aos maiores acompanhados. Quais são as soluções para que aponta, para depois elas poderem começar a ser trabalhadas pelo novo grupo de trabalho sobre estas alterações ao Código Civil, incorporando ou tomando em consideração aquelas que foram as recomendações do outro grupo de trabalho. Porque senão, o outro grupo de trabalho, qual o risco do outro grupo de trabalho ter trabalhado em vão? Ou apontar para soluções que depois são desconsideradas no trabalho que este novo grupo de trabalho está a fazer. Era nesse sentido apenas falava no substancial. Era ter em consideração as conclusões do outro.
são só duas e não todas aquelas que estão aqui, o presidente da PSD, que estão em pausa, da Assembleia da República e as do presidente da República. Eu não prevejo que as votações sejam concluídas amanhã, embora isto naturalmente seja.
Seria, portanto, que o grupo de trabalho concluísse sem que viesse para ratificação a esta comissão o resultado do trabalho realizado e ficasse a aguardar que a matéria debatida diretamente ao Código Civil fosse tratada no âmbito do grupo de trabalho que há para ser feito.
Seria bom pedir ao Governo este estudo para nós sabermos exatamente o que se trata, porque ambas as entidades assentam a sua opinião nesse estudo.
Muito obrigado, Sr. Dr. Tabra Brito.
Vamos
claro. Pedir essa informação e esse método com urgência ao Governo. Sr. Deputado, o Sr. Pedro Brandão.
Sr. Dr. Tabra, indicamos o Dr. Tabra Brito para o seu trabalho.
Queria aqui até ao final da além dos resultados da Anastácia, os membros que integrarão este grupo de trabalho. O senhor deputado Vanilha da Silva.
Quero indicar a mim própria, Sr. Presidente.
Desculpe.
Não. Quero indicar a mim própria, Sr. Presidente, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. deputado Vanilha da Silva, o Sr. deputado António Filipe, por um grande efeito. Ao requerimento ao ponto 5,
está a ocorrer relativamente ao programa de integração de precários, citando a expressão de maneira muito perfeita, o programa de integração de precários na administração pública. E, portanto, como disse na semana passada, temos a noção de que se trata de um programa de escala intersectorial, certo, mas que justamente para que tenhamos todos uma noção precisa desta realidade e da maneira como as coisas estão a ocorrer, parece-nos que essa fotografia de caráter geral ganhará para todas e todos, naturalmente, todas as forças políticas também, e para, enfim, para aqueles que aqui representamos, ganhará se houver uma, digamos, uma capacidade de identificação com a realidade em termos de cada área coberta por diferentes comissões parlamentares. E foi nesse sentido que, na sequência do que também este grupo parlamentar fez em outras comissões, onde a decisão, enfim, já foi tomada, que também nesta área coberta pela primeira comissão, pela Comissão das Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, houvesse, digamos, uma audição que nos permitisse ter, nas nossas áreas em concreto, uma noção precisa do que está a ocorrer. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado da Empresa. Tem a palavra o Sr. Deputado Felipe Neto Fernando.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, porque o professor acordou desta matéria, que foi já objeto da apresentação da Comissão anterior. Aliás, até foi por isso que pediu o adiamento desta discussão. Apenas para referir que o nosso entendimento, tal como vimos já alterado na anterior reunião, o objeto solicitado é, de facto, a competência da Comissão de Trabalho. Mesmo a componente do Ministério das Finanças relativa a esta matéria está atribuída à Comissão de Trabalho, sucede que se confirma, de facto, a informação também adiantada pelo Sr. Deputado da anterior reunião, é que, de facto, não obstante, algumas comissões que já deferiram praticamente análogos e, portanto, estão setorialmente a proceder a essas audições. Portanto, o nosso voto contra conduziria a uma incoerência de tratamento das diversas comissões, seria eventualmente mais rigorosa. Aliás, estou a entender que seria mais rigorosa, mas a verdade é que já foram referidas outras comissões e, portanto, nós iremos abster-nos esta matéria, sem exortar ou solicitar ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, que, de facto, em futuras reuniões das conferências de presidentes de comissões, se clarificasse melhor. Manifestamente, não é o caso desta comissão, mas outras comissões não terão, eventualmente, a percepção exata daquela que foi a distribuição à início das competências de comissões. Portanto, vamos abster. Não inviabilizando esta.
Obrigado, Sr. Deputado. Felipe Neto Fernandão, tem a palavra do Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, como nós já dissemos na última reunião também, a centralização desta discussão é aquilo que faz sentido e é o que faz sentido. O contrário é criar uma balbúrdia aqui no próprio Parlamento com várias comissões a tratarem do mesmo assunto. Quando é certo que o PREF-PAD é um programa que tem que ser tratado, que tem que ter com a aplicação do Regime Geral de Trabalhadores e Instituições Públicas e que tem que ser tratado por quem, nesta Assembleia, gera a fiscalização ou rege a fiscalização ao governo da aplicação deste tipo de normativos. Quanto à posição do Sr. Deputado Filipe Neto Fernandão, com toda a certeza nós não acompanhamos, porque a repetição de um erro não está no erro anterior e, portanto, não é por ter havido comissões que tenham feito mal que nós vamos continuar no mesmo mal. E, portanto, da nossa parte, nós estaremos contra este requerimento, porque achamos que isto é, obviamente, relevante, que não é aceitável que exista um programa que está aprovado e que não esteja a ser cumprido, havendo assim, portanto, uma infração ou uma conduta ilegal por parte do Governo relativamente a esta matéria, mas quem tem que tratar desta matéria com vantagem para um tratamento eficaz é a Comissão competente, neste caso, não é a primeira Comissão que teria sempre uma visão meramente sectorial do assunto, que nos parece que não tem que ver, não relevante.
sei se mais algum grupo parlamentar intenta intervir, se assim for, eu reservava-me para o fim, mas não havendo, então eu queria apenas dizer o seguinte: dois pontos. Primeiro, não somos evidentemente insensíveis à noção de que há um trabalho de coordenação deste programa que está sob a alçada da, do departamento, digamos, da área envolvida pela, ou coberta pela Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, se a questão que está aqui em causa, se a magna questão é o problema da coordenação, nós, o nosso propósito é que a dimensão sectorial desta questão seja abordada. E, portanto, se o problema é esse, nós podemos perfeitamente aceitar que seja ouvido nesta comissão a comissão, a comissão bilateral, porque é essa que efetivamente nos pode dar uma informação sectorial. Mas não creio que seja essa a questão. Francamente, não creio que seja essa a questão. E já que o Sr. Deputado Marcos Guedes utilizou aqui a palavra balbúrdia, eu quero dizer também com toda a franqueza que balbúrdia não é fazermos um esforço sectorialmente obtermos informação rigorosa. Balbúrdia é cada comissão e o mesmo grupo parlamentar em diversas comissões votar diferenciadamente. Isso é que é balbúrdia. Isso é que é verdadeiramente balbúrdia. E, portanto, se alguma balbúrdia está aqui a introduzir, é o grupo parlamentar do PSD que em diversas comissões já votou favoravelmente requerimentos análogos a este. E nesta comissão, Sr. Deputado, foi o senhor que utilizou a palavra balbúrdia. Portanto, eu devolvo a palavra balbúrdia neste contexto de argumentação política. Obviamente, é apenas isso que estamos aqui a tratar. Porque, na verdade, balbúrdia é isto. E, portanto, nós não queremos que haja qualquer tipo de balbúrdia. Queremos é que haja uma avaliação rigorosa. Acho que o país ganha com isso, o Parlamento ganha com isso. Mas, enfim, a nossa visão técnica das coisas não tem que ser partilhada por ninguém. A verdade é que já o foi noutras comissões, por diversas outras. Mas, bom, mas de todas as forças, por todos os grupos parlamentares. Portanto, se o Sr. Deputado Marcos Guedes quer introduzir balbúrdia, pronto, é uma escolha política que fará. Eu, pessoalmente, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, gostaria de contribuir para que assim não fosse, mas vamos a votos. E pronto, e democraticamente decidiremos. É isto.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Valpureza. Não tenho outras inscrições sobre este tema, por forma que vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD, a abstenção do PS e do CDS e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Passamos então ao requerimento do grupo parlamentar do PSD, no sentido da audição do presidente da Comissão de Não, peço desculpa. Estas reuniões matinais são muito prósperas. O requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, da audição do ministro da Administração Interna, com vista a prestar esclarecimentos sobre o ponto de situação na contratação dos meios aéreos, bem como da situação do grupo de intervenção de proteção e socorro e limpeza de terrenos e faixas de gestão de combustível para prevenção dos incêndios florestais. Espero que a Comissão da Agricultura não nos venha pedir contas por estas intervenções frequentes nas suas áreas. Pergunto à senhora deputada e Cristina Carreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não virá com certeza, até porque eu faço parte das duas comissões e esta matéria não é propriamente da competência da sétima. Relativamente ao requerimento propriamente dito, o PSD entende que hoje ouvir o ministro da Administração Interna, porque nós temos vindo num período de sucessivos adiamentos do dispositivo no terreno, quando já estamos em plena época de incêndios. Mais preocupante ainda é que, ao contrário de todas as garantias que nos foram dadas, nomeadamente que teríamos o maior dispositivo de sempre, a verdade é que nós temos ajustes diretos que, entretanto, se frustraram, temos contratos que nos garantiram que, afinal, não aconteceram, temos supostamente atualmente contratação com empresas que inicialmente foram recusadas pelo Primeiro-Ministro, acusadas de capitalização e, portanto, com as quais o Estado se recusava a participar, é importantíssimo que saibamos em que condições, em que termos é que estes contratos estão a ser negociados, porque, na verdade, não temos grande informação e também para que possamos saber o ponto de situação desta contratação, tendo em conta que já estamos em plena época de incêndios e estão em causa o nosso território e as nossas redes. Para além disso, também há outra situação que nos preocupa, que é a situação dos chips. Tendo ainda por que, aliás, os atuais chips que acabaram agora mesmo a sua formação, não têm qualquer tipo de equipamento, nem pessoal. Estamos a falar de situações tão básicas como capacetes, luvas, fardas, que também para equipamento e material, raros, telemóveis, computadores, tudo falta, não terão quaisquer equipamentos e aqueles que têm, segundo as informações que tivemos conhecimento, são alguns telemóveis e computadores usados, que serão seguidos pela Brigada de Trânsito. E, portanto, toda esta situação é importantíssima que seja esclarecida, urgente, porque já não, porque ou é feita rapidamente, ou a verdade é que também acabamos por perder a utilidade destas medidas. E não menos importante, e julgo eu que não contendo com as competências da 7ª Comissão, a questão da gestão, das faixas de gestão de combustível e das limpezas, porque foram anunciadas como sendo os elementos fundamentais de combate e prevenção. E também não podemos esquecer que os chips serão, neste momento, terão como função não só a primeira abordagem de combate, mas também combate alargado. E, portanto, todas estas situações, que são muitas, e seria longo e demorado colocar todas as situações que neste momento nós entendemos que é mesmo importante isso, como o Ministro da Administração Interna, de todas as explicações ao Parlamento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Elisa Pereira, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sobre este argumento. Permita-me, em primeiro lugar, se não contraditoriamente, pelo menos por em causa, que esta parte substancial destas competências não seja da competência da Comissão da Agricultura e Mar. Porque o documento de 19 de janeiro de 2016, que está referido, tenta ser ignorado, refere especificamente dentro das matérias de proteção civil, aquelas que dizem respeito a incêndios florestais, que são da competência da Comissão da Agricultura e Mar, e aliás, o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil vai para a próxima semana, salvo não, para a Comissão da Agricultura e Mar. Do mesmo modo que a gestão da faixa de combustíveis é inequivocamente matéria de ordenamento florestal, também inequivocamente da competência da Comissão da Agricultura e Mar. Portanto, são concessões laterais, não vão diretamente ao âmbito deste argumento, mas. De facto, não podemos dar de barato que estas matérias não sejam de outra, da competência de outra comissão. Mas a verdade é que nós também não podemos ignorar que este documento foi apresentado no dia 18, fazendo um retrato que é claramente infirmado logo no dia seguinte, no dia 19 de maio, sábado, pelo Sr. Ministro da Administração Interna, que refere que os 50 meios previstos para a intervenção contratados e que os 8 subsequentes iriam ser na semana que está em. E a verdade é que o Sr. Ministro da Administração Interna esteve muito pouco tempo nesta comissão e está já atrasada a sua audição para dia 26. Portanto, o estima 26 de junho. Não. O calendário não. E, portanto, aquilo que eu colocaria era saber se o PSD, todos os requerimentos do PSD, independentemente da zona terrestre, concluem sempre com a necessidade de audição urgente, seja do que quem for o livro de audição. Penso que não é perfeito no processador de texto, portanto, serão que for qualquer audição urgente, certo? A verdade é essa, é que todos os argumentos concluem pela necessidade de audição urgente. Se essa audição fosse acomodável, e penso que é, na audição do Conhecimento ao Sr. Ministro, que obviamente, falando sobre todas as matérias sobre a sua competência, se justifica e até pode começar por uma referência ao estado do dispositivo e de quantidade. Nós nada teríamos objeto. Do mesmo modo que não teríamos objeto.
acrescentar a sua audição, quer dizer, eu chego a pensar que o PSD apresenta esses arquivos subsequentes apenas com o propósito de que algum deles possa vir a ser objeto para poder invocar que determinada audição foi votada. Não será o caso, mas manifestamente não se justifica a audição urgente para o Sr. Ministro da Audição e Carro, até porque, para além das audições regimentais, não se ignora que existe também uma figura à disposição de todos os grupos parlamentares. Por uma vida, razão a todos os deputados, mas perguntas de Jesus, claro, qualquer quaisquer conhecimentos que me têm entre audições regimentais podem ser atacados por ele. Penso que, aparentemente, continua com alguma dificuldade de encontrar uma postura institucional que respeite a estas matérias, mas, da nossa parte, não contará com a objeção a esta audição. Temos a partir de depois fazer uma apelada ao bom senso e que o Sr. Ministro estamos já agendado para a sua audição regimental, ela possa ser de alguma hora de cada tempo, porque estamos já outras audições já atrasadas, mais alguns do professor Oito, que até agora fomos colocando. De facto, o mínimo que se pode dizer é que a pressão de agendas ou esta comissão não é seguramente das menores. Portanto, o Sr. Presidente, iremos apostarmos relativamente a este requerimento, mas não sem estas observações.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, para fim, faz a favor. Sr. Presidente, nós nos iremos opor e iremos votar favoravelmente esta proposta de considerar que, enfim, que é um direito dos grupos parlamentares em terem e ouvir os membros do Governo sobre assuntos que considerem que são relevantes, mas de facto reconhecer que o PSD quer criar nesta comissão uma figura regimental parecida com o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro do Plenário ao debate quinzenal. O Primeiro-Ministro e o PSD quer criar um debate quinzenal com o Ministro da Administração Interna da primeira comissão, porque de facto não há semana nenhuma em que o PSD não venha propor a audição do Ministro da Administração Interna por qualquer motivo, de tal ponto que depois, para acomodarmos isso com as audições regimentais, nós já temos 4 audições regimentais, para acomodarmos isso, depois estamos a criar aquela situação de ter vários pontos pendentes para discutir com o Ministro da Administração Interna. E, portanto, eu também fazia um apelo a que se procurasse acomodar isso da melhor maneira possível, porque se há uma audição regimental já marcada, faremos esta primeiro, mas queremos, de certa forma, a prejudicar a audição regimental. Bom, mas, como digo, fazendo um apelo à sensatez na gestão das audições com os ministros, nós teremos favoravelmente.
Eu queria chamar a atenção para a circunstância de termos uma audição conjunta com a Comissão de Defesa da Sra. Secretária-Geral da Segurança Interna. Portanto, queria, e temos um relatório que vai ser dispensável, pronunciar-nos sobre ele à responsabilidade do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Por limite de prazo, queria, acho que os senhores deputados, que fossem o mais sucintos possível. Sr. Deputado Zadra Cunha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda também não se opõe, evidentemente, e vai votar favoravelmente este requerimento do PSD, mas acompanho aquilo que já foi dito e os apelos que já foram ditos no sentido de se tentar acomodar isso, porque, efetivamente, e aliás, até queria saudar o PSD por ter conseguido pôr no requerimento vários assuntos e não ter escolhido fazer três requerimentos diferentes para três alturas diferentes, porque, de facto, já se vê aqui um esforço de síntese, exatamente, compactação, é isso mesmo. De qualquer das formas, só secundar os apelos para a acomodação destes múltiplos requerimentos numa audição regimental provável que já estará marcada e, portanto, penso que será a minha solução. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Com isso, Sra. Deputada Inês Arqueira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma ou duas notas. Não é que o PSD tenha qualquer opção em chamar o MEI. Infelizmente, as trapalhadas do MEI obrigam que ele seja chamado muitas vezes. Somos forçados. E as coisas são o que são. Nós tentarmos iludir a realidade, não adianta de nada. Os anúncios do MEI não nos deixam tranquilos, por um motivo muito simples. Aqueles Social de Saúde Mental, porque os dias em que estavam a dizer que era a mesma coisa que fazer letra morta do requerimento e fazer-se apenas como se fosse um mero da audição regimental e tirar toda a efetividade do requerimento.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Vou então colocar a votação. Queria manifestar que, na minha opinião, estas matérias, na opinião do Presidente, isso evidentemente não obstará ao fiel cumprimento das deliberações que esta comissão vem a tomar. Na minha opinião, estas matérias não são da nossa competência, mas o plenário da primeira comissão é soberano. Vou então colocar à votação quem vota contra, quem se abstém, alguma abstenção. Está aprovado com a abstenção do proprietário do PS e os votos favoráveis dos restantes partidos. Temos ainda, antes de iniciar a audição da Sra. Secretária-Geral do Serviço de Informação, a apreciação do relatório sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Que estabelece o código comunitário de vistos, combinava com o máximo poder de síntese os deputados de António Xandrade a apresentar o seu parecer.
Sr. Presidente, muito rapidamente, este regulamento surge, a proposta do regulamento surge na sequência do abandono anunciado da Comissão, uma proposta de revisão mais alargada do regulamento de vistos que estava legislativo do Parlamento e do Conselho já há alguns anos e que não reunia consenso de posições entre o Parlamento e o Conselho. É assim, portanto, uma proposta de revisão do anterior minimalistas e que, nas próprias palavras do proponente, não altera o essencial do regulamento de vistos. Grande parte das outras propostas são alterações técnicas de pormenor. Há três alterações, diria eu, significativas. Por um lado, um regime que pretende que o visto de entradas múltiplas seja mais genericamente atribuído, no sentido de favorecer os viajantes frequentes para a comunidade. Em sentido inverso, um regime de incentivos negativos que é dirigido àqueles países que a União Europeia entenda que não cooperam o suficiente junto com os Estados-membros em matéria de readmissão de imigrantes. E uma terceira alteração, que é o aumento do valor dos emolumentos, o aumento significativo dos emolumentos, que é a receita dos Estados-membros. Bom, em termos de possibilidade, que é verdadeiramente sobre aquilo sobre que esta Comissão se pronuncia, creio que não há quaisquer dúvidas sobre o seu cumprimento, uma vez que se trata de alterar um regulamento comunitário, que só por si só a União o pode fazer, numa matéria que é de necessária harmonização, uma vez que faz parte da natureza do regime de se aplicar aos países que têm o acervo de Schengen, que existam mecanismos comuns e harmonizados para a emissão de vistos. E, portanto, é uma daquelas matérias que só pode, efetivamente, ser tratada ao nível da União. E isso não oferece quaisquer dúvidas, por razão pela qual proponho que a Comissão conclua pelo cumprimento do princípio de subsidiariedade e que o relatório seja remetido à visão dos europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pelo poder de síntese. Creio que submeter à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com o nosso conhecimento. O Sr. Deputado Filipe aprendeu relativamente ao ponto de todos os assuntos. Tinha a proposta de país do grupo de trabalho a fazer o mais simplesmente possível.
Sr. Deputado, eu também tive quase bem intervir para não bocar tudo o que criámos. É o seguinte, e até para conhecer uma disponibilidade que estava a fazer na anterior reunião, na audição da Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós temos, de facto, a questão da proposta de lei que deixou a votação, proposta de lei 120, que procede à execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e manifestamente pelos nossos constrangimentos do plenário da Comissão, a ideia de um grupo de trabalho que possa operacionalizar e devidamente ponderar todos os contributos. Deixava ser telegráfico. A ideia de um grupo
já em vigor o Regulamento de Proteção de Dados e, portanto, é toda a conveniência que todos os passos para ter a ponderação, e é por isso que a Comissão de Grupo de Trabalho possam ser dados. E era essa sugestão que eu dava que viesse a ser criado no Grupo de Trabalho sobre esse matéria.
Muito obrigado, Sr. Paulo Felipe, perdão, Sr. Paulo Raneiro, e ele tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito rapidamente, apenas para dizer que, enfim, o CDS não tem propriamente nada a obstar à criação de mais um grupo de trabalho. Alerta apenas para o facto de, nos grupos mais pequenos, nós percebemos os constrangimentos do plenário da Comissão, mas nos grupos parlamentares mais pequenos é muito difícil os deputados desmultiplicarem-se em não sei quantos grupos de trabalho. Portanto, fica difícil fazermos o trabalho todo e, portanto, com prejuízo para o andamento de sessão dos trabalhos, porque depois o quórum, a falta de quórum, também se desmultiplica. Por isso, dizer que se o governo tivesse tratado esta matéria atempadamente, não estaríamos agora a criar um grupo de trabalho para esta necessidade. E, portanto, se a Comissão entender que criar-se um grupo de trabalho, naturalmente, o CDS não se ocorrerá, mas provavelmente muitas vezes não poderá estar presente, porque dois deputados desta Comissão já se multiplicam por grandíssimos grupos de trabalho a que não conseguem amar, muitas vezes já dá resposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António da Silva. Não havendo oposição, pergunto se podemos constituir este grupo de trabalho e ficaria a aguardar ao longo da tarde que tivesse a indicação dos representantes do grupo parlamentar. Se for o caso, a priori,
sem qualquer objeção, e a título meramente pessoal, eu só queria, não posso deixar de dizer isto, desculpe o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, mas numa matéria tão importante, tão densa e tão sensível, corremos o risco de voltarmos depois, quando o trabalho estiver realizado, voltarmos a ser acusados de fazer um grupo secreto que eu não sei onde, para fazer não sei o que é, apesar de todo um risco que a democracia comporta. Era apenas isto.
Resultado da Casa Pelo Bem, sem invocar a figura de proteção de consciência, fez o seu depoimento. Não havendo objeção, então eu agradecia que. Muito obrigado. E os restantes. Só se estava conseguindo indicar o possível. Portanto,
sim. Próximo conselho. Sim, é o próprio deputado Carlos Abreu Brito.
O Sr. deputado André Neto e o Sr. deputado Carlos Abreu Brito. Aguardaremos as restantes ao longo da tarde. O Sr. deputado António Felipe também está voluntariado para este grupo. Dou então concluídos os trabalhos e de imediato prosseguimos com a audição da senhora área. Do sistema.